Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos iniciar os trabalhos do Grupo de Trabalho do Estatuto do Cuidador Informal no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Começo por saudar o Sr. Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos cuidados continuados integrados, Sr. Professor Dr. Manuel José Lopes, a quem agradeço muito ter-se disponibilizado para vir a este Grupo de Trabalho para uma reflexão sobre um conjunto de iniciativas que visam, que se encontram nesta comissão e que visam a criação do Estatuto do Cuidador Informal. E cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, os assessores, os senhores funcionários, a quem, assessores da comissão, a quem também cumprimento, e iremos funcionar da seguinte metodologia. Mais ou menos, sem aqui, porque queremos ouvi-lo, e eu compreendo que 15 minutos pode ser muito pouco tempo, o tempo que dentro desta baliza considerar necessário para nos fazer chegar a informação, a entendimento que considero relevante para todos os senhoras e os senhores deputados presentes. Depois da intervenção do Sr. Professor Dr. Manuel José Lopes, passo a palavra às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes, que irão tecer as suas considerações, mais ou menos 5 minutos no máximo, por favor, e depois passarei de novo a palavra ao Sr. Professor para poder responder. Não havendo nada a opor a esta metodologia, concedo-lhe a palavra, Sr. Professor. Quero ter a gentileza, sim, pode ser este.
Pode. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Coordenadora, muito obrigado pelas suas amáveis palavras. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E, assim sendo, e sem mais delongas, passo a tecer algumas considerações que me parecem pertinentes neste âmbito. Antes de mais, dizer que é uma honra estar aqui de novo, portanto, venho com todo o prazer à Assembleia da República. Depois dizer que, obviamente, é sabido de todos que este tema me interessa há muito tempo e, portanto, e sobre ele tenho feito algum trabalho que não é de agora, portanto, enquanto académico é um assunto que me tem interessado e, como tal, provavelmente algumas das considerações que vou fazer não têm só a ver com o âmbito das funções que eu desempenho neste momento, têm a ver também com essa outra qualidade, digamos assim, essa outra condição que eu tenho. E, assim sendo, e começo exatamente por aí, há uma preocupação que eu sempre manifestei. Bem, para já nós só nos preocupamos com a questão do cuidador informal, basicamente porque há dependentes. Portanto, há pessoas dependentes e há cada vez mais pessoas dependentes. Isso é uma constatação que todos vamos fazendo. Todavia, nós não conseguimos responder, se me perguntarem isso, e acreditem que já fiz alguns estudos no terreno, em concreto, nós não conseguimos responder de forma muito clara quando os dependentes existem no país e que tipo de dependência têm. E isto, logo à partida, coloca-nos uma dificuldade tremenda. Porque mesmo os dados que o INE recolhe no âmbito dos censos, onde já tem algumas perguntas acerca, perguntas de autoavaliação acerca do nível de dependência das pessoas, mesmo essas deixam-me um conjunto enorme de dúvidas que, de facto, me levam a questionar se podemos, em absoluto, olhar para aqueles números e planear a partir daqueles números. Eu dou-lhes um exemplo. Numa das perguntas que é colocada, é perguntada às pessoas se são capazes de andar ou ir subir escadas. Ora, não é preciso ser profissional de saúde para perceber que andar é uma coisa, subir escadas é outra, completamente diferente. Portanto, e com base a informação desta, é muito difícil. Depois, obviamente, digamos que o reverso da medalha disso é, sabendo nós quantos dependentes existem, saber em que condições vivem. E aqui em que condições vivem, uma delas é, tem ou não tem cuidador e que características é que tem este cuidador. E, portanto, esta informação nós não temos. Portanto, e aqui as características do cuidador preocupam-me com o quê? Preocupo-me com as características do ponto de vista da capacidade que a pessoa tem para prestar cuidados e da capacidade que a pessoa tem de aprender outro tipo de cuidados ou desenvolver outro tipo de competências, uma vez que as necessidades da pessoa dependente podem ser crescentes e, eventualmente, isso coloca algumas dificuldades. Mas também de outras condicionantes, nomeadamente as de natureza financeira, etc. Portanto, esta dificuldade inicial, eu partilho-a convosco, é uma dificuldade, como podem dizer, que é uma dificuldade de investigador, académica, mas que de todo tem repercussões no dia-a-dia, porque quando nós pretendemos planear cuidados para estas pessoas, nós temos imensas dificuldades em ter aqui, enfim, um horizonte que nos pareça interessante, a definição de uma população que nos pareça interessante. Depois, obviamente que na questão da dependência é muito vasta e não podemos só pensar na dependência que advém do processo de envelhecimento, mas essa é aquela que neste momento mais me preocupa, uma vez que é aquela que mais tem aumentado. E aqui também queria chamar a atenção para um pormenor que me parece, enfim, interessante, é que, de facto, em Portugal, o número de pessoas idosas é crescente, mas nós temos, aparentemente, por força do facto de termos uma carga de doença muito grande nas pessoas idosas, aparentemente temos um número superior ao normal de pessoas com dependência. Ou seja, apesar da dificuldade que temos de acesso a números muito rigorosos, apesar disso, os que temos dizem-nos que efetivamente temos pessoas a ficarem independentes mais cedo e a viverem mais anos dependentes. Mesmo assim, com os poucos dados empíricos que fomos reunindo, quer em trabalhos próprios, quer de outros colegas, percebe-se que a dependência não é complicada, ou antes, não é complicada nem do ponto de vista da dimensão numérica, nem do ponto de vista do nível de dependência, até por volta dos 75, 78 anos. A partir daí começa a ser muito complicada. Portanto, a partir daí, o número de pessoas com dependência, com elevados níveis de dependência, começa a ser muito complicada. E isto está de acordo com a literatura internacional, embora comecem aí em idades um pouco mais avançadas. De facto, na Suécia, começa-se muito mais tarde. Posto isto, feita esta introdução, digamos que eu dividiria a partir daqui o meu raciocínio em três partes, que ao fim e ao cabo são três partes para as quais eu não encontrei resposta nas propostas que, ou não encontrei uma resposta plena, melhor dizendo, nas propostas que estão apresentadas e que tive o privilégio de ler. Uma, portanto, tem a ver com como é que nós vamos definir uma estratégia para conhecer e caracterizar a dimensão do problema. Como é que nós vamos fazer isto? E uma estratégia que, obviamente, tem que envolver os organismos públicos mais ligados ou mais preocupados do ponto de vista funcional a tudo o que tem a ver com prestação de cuidados, nomeadamente saúde e segurança social, e não só, mas este em concreto, mas também, eventualmente, terá que envolver a academia, porque a academia é aqui uma pedra fundamental para nos ajudar a compreender a dimensão deste problema. E, portanto, não há... Tive, por acaso, ontem, curiosamente, uma boa notícia, é que, pelos vistos, a FCT vai pela primeira vez, ter uma linha de investigação que vai financiar sobre o envelhecimento. E, portanto, isto é uma boa notícia. Mas é só para percebermos que, de facto, temos que envolver outros parceiros, que não só os aparentemente mais imediatos e tradicionais, poderíamos pensar que era da saúde e segurança social. E, portanto, esta estratégia para conhecermos a dimensão do problema é absolutamente essencial e é bom que a tenhamos em consideração. Por outro lado, e ainda nesta estratégia, também tenho uma outra boa notícia, mas que tem que ser integrada em qualquer proposta que venha a ser eventualmente aprovada, que é o facto de se ter aprovado a Tabela Nacional da Funcionalidade. Finalmente, portanto, ela esteve em teste, esteve em regime experimental durante um tempo considerável e finalmente saiu um despacho no dia 30 de abril, aplicando a Tabela Nacional da Funcionalidade a todas as pessoas com mais de 18 anos
e tipifica em que situações é que ela deve ser utilizada. Obviamente que estamos a falar do universo de saúde. Todavia, a Tabela Nacional da Funcionalidade pode e deve ser aplicada fora do universo de saúde. E isso não está definido. Portanto, e é também um outro aspecto que me parece que necessariamente temos de ter em consideração. E porquê a Tabela Nacional da Funcionalidade? Porque é uma linguagem universal, aprovada pela OMS, e, portanto, não me parece... Além disso, é uma linguagem positiva. Portanto, não me parece que devamos afastar-nos desta perspectiva. O meu segundo ponto de raciocínio tem a ver com uma estratégia para responder às pessoas dependentes e seus cuidadores. E, portanto, eu diria que aqui é o cerne da questão. E aqui, permitam-me que não fale muito das dimensões financeiras. Eu repito.
Não, eu queria falar lá, não consigo.
Uma estratégia para responder às pessoas dependentes e seus cuidadores. Portanto, ou seja, eu não olho de forma isolada para os cuidadores, porque efetivamente eles só existem porque existem pessoas dependentes e, portanto, não tendo nós uma estratégia para responder às pessoas dependentes, fica difícil imaginar uma estratégia para responder aos cuidadores. E, portanto, neste caso em concreto, aquilo que está em marcha e, portanto, e de facto, que já era da minha responsabilidade por força da circunstância de eu estar neste momento a coordenar a reforma da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E agora, por razões acrescidas, porque o Sr. Ministro fez questão que eu herdasse aquilo que era a função do professor Sá Clarides e, portanto, fiquei com o SNS mais proximidade, digamos que isto é também minha grande preocupação. E o que é que neste momento prevalece em termos de raciocínio, ou seja, do ponto de vista conceptual, para nós é claro. Nós temos que ter uma estratégia que garanta a integração e a continuidade de cuidados. E que, portanto, e estas duas expressões são absolutamente chaves para se perceber tudo aquilo que estamos a fazer, em fases mais ou menos adiantadas, dependendo das regiões, porque a adesão é sempre diferente de região para região, mas são as duas expressões chaves, integração e continuidade de cuidados. E em que contexto é que a integração e continuidade de cuidados atingem o seu... apogeu, se quiserem, é no contexto dos cuidados em casa. Ou seja, efetivamente, quando nós prestamos cuidados em casa, quando nós vamos à casa das pessoas prestar cuidados, é aí que mais se evidencia a necessidade de facto, pensarmos os cuidados de forma integrada e de garantir que aquelas pessoas têm uns cuidados que são de continuidade, sem terem que andar à procura. Portanto, que lhes garantam aquilo que eles precisam e quando precisam. E é aqui que entra, na minha acepção, que vale o que vale, a questão do cuidador informal. Portanto, o cuidador informal, e obviamente não cai do céu aos trambolhões, entra aqui, e entra aqui como? E isso também não está definido. Entra porque nós pensamos os cuidados de forma centrada no doente e cuidador, e portanto agora passamos a olhar para este duo, entra num duplo papel, ele é simultaneamente um parceiro de cuidados e, ao mesmo tempo, alguém que precisa também de ser cuidado. Pronto. E, portanto, aquilo que mais me preocupa relativamente ao cuidador informal, numa primeira análise, é como é que nós o vamos ajudar exatamente nesta dimensão. Por um lado, de o capacitar para ser alguém que fazendo aquilo que faz, prestando os cuidados que presta, os presta de uma forma que é melhor para a pessoa dependente, mas também é melhor para ele, sob todos os pontos de vista, porque exige menos esforço, porque sente mais satisfação, etc. Mas, ao mesmo tempo, tendo sempre uma atitude preventiva e, eventualmente, até de outra natureza, para evitar que aquela pessoa entre em exaustão. E aqui temos uma questão conceptual que parece de pormenor, mas que é absolutamente essencial, em meu entender, que é, afinal, nós capacitamos ou formamos o cuidador. E é a distinção de minúcia entre estas duas posições atira-nos para modelos completamente diferentes. Porque eu capacito, na exata medida em que preparo alguém para fazer alguma coisa naquele contexto, ou seja, ao fim e ao cabo, eu não lhe estou a conferir um nível de abstração que lhe permita, naquele ou noutro contexto qualquer, fazer aquilo. Eu estou-lhe a dizer é, naquele contexto, para esta pessoa, nesta casa, neste quarto que tem estas dimensões, vamos aprender a fazer isto. E isto é uma coisa. Outra coisa é dizer assim, não, já que está nesta função, vamos lá capacitá-lo e formá-lo para, no fim, sair com uma certificação que lhe permita, quiçá, entrar no mercado de trabalho com um conjunto de competências que estão certificadas. São dois modelos completamente diferentes. Ora, os termos nos textos aparecem de forma indiferenciada, tal como estão neste momento. E isto, obviamente, coloca dificuldades, porque eu posso pedir às equipas, nomeadamente àquelas equipas que eu tenho neste momento o privilégio de coordenar, as equipas de cuidados domiciliários, eu posso lhes dizer, por favor, eu posso lhes dizer, e está dito, já foi dito e vai ser reforçado, por favor, integrem o cuidador informal no plano individual de cuidados, ou no plano individual de intervenção, melhor dizendo, como alguém que é parceiro e, simultaneamente, alguém que precisa de ser cuidado. E, nesse sentido, capacitem-no. Outra coisa é dizer, não, criem lá um sistema para lhe dar formação. Ora, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. E, portanto, de facto, há aqui dimensões que têm que ser clarificadas, de outra forma, nós ficamos num limbo, e dizer também que, obviamente, encontrarão em diversos países experiências de diferentes maneiras, portanto, que seguiram por caminhos diferentes, e este é um deles. Depois, dizer que, efetivamente, se a nossa aposta é para cumprir aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, nomeadamente o que eles designam como aging in place, efetivamente, a estratégia dos cuidados em casa tem que ser assumida de forma muito ampla, não só, mais uma vez, pelos parceiros tradicionais, mas também pelas autarquias. E aqui fará todo sentido termos esta preocupação com o cuidador informal. A minha preocupação central, repito, é mais com a capacitação e com o apoio, portanto, aqui capacitação de modo amplo, ou seja, não só no sentido de ela aprender a fazer determinado, de ele, cuidador informal, aprender a fazer determinado tipo de cuidado, mas também no sentido de se sentir suportado, apoiado do ponto de vista emocional, uma vez que está a lidar com situações que podem ser problemáticas. E, por outro lado, também aqui, não esquecendo em momento nenhum que existe o direito ao não cuidado. E este é um aspecto que também não está contemplado. E, portanto, que é muito importante. Ou seja, eu acho que não pode ser imposto por via legislativa a ninguém que obrigatoriamente tem que cuidar e pronto. Só porque teve o azar de ser mulher de um homem que normalmente são os que ficam mais dependentes mais cedo e morrem mais cedo, e portanto são as mulheres as mais sacrificadas neste aspecto, e em algumas circunstâncias até, como acontece com mais frequência do que aquilo que todos nós gostaríamos, seguramente, em algumas circunstâncias essa mulher até foi vítima de violência pela pessoa de quem agora tem que cuidar. E portanto, há aqui dimensões que nós temos que apelar, porque não podemos, acho eu, portanto, e é com base nessa minha perspectiva, até porque sou também particularmente sensível a estas questões da violência, que de facto temos que acautelar e não deixar, não impor, digamos assim, esta dimensão. Muito bem, o que é que disto tudo já temos feito? Portanto, como sabem, temos cerca de 300 equipas de cuidados domiciliares neste momento a funcionar, 289 ao dia de hoje, se a minha memória não me atraiçoa. Estas equipas têm níveis, estádios diferentes de desenvolvimento. Nós temos algumas equipas em período experimental, exatamente com o objetivo de testarmos um modelo diferente, ou seja, algumas equipas têm uma amplitude de competências profissionais muito, muito limitada, normalmente com uma enorme predominância de enfermeiros e muito poucas competências para além destas. Alguns dos modelos que estamos a testar são modelos que têm uma enorme amplitude de competências profissionais, portanto, nomeadamente uma que tem 9 competências profissionais e que presta cuidados todos os dias do ano. Todos os dias do ano. E, portanto, e aqui está exatamente esta questão de nós temos que garantir a permanência e temos também que garantir a integração. E, portanto, o facto de termos uma diversidade grande de competências profissionais e, ao mesmo tempo, uma articulação muito grande com o serviço de apoio domiciliário que levam às respostas sociais, permite-nos compreender que estas equipas são um veículo extremamente importante para nós atingirmos estes objetivos. E nestas equipas em concreto, das quais já temos, nomeadamente numa delas, já temos um relatório produzido, nós percebemos que, efetivamente, os cuidados ganham todo o sentido quando, de facto, o cuidador é integrado desta forma, ou seja, faz parte desta equipa. O que é que ainda precisamos de desenvolver para que estas equipas atinjam a sua plenitude? Precisamos ter sistemas de informação que, de facto, integrem estes novos cuidadores. Os sistemas de informação, neste momento, são, para além de serem, perdoem-me a expressão, muito estúpidos, são muito limitados no número de profissões que podem aceder à informação. E isto é muito problemático, porque quem mais toma decisões é quem mais tempo está com os doentes. Ora, se esses não têm acesso à informação que lhes permita tomar decisões corretas, provavelmente temos aqui um problema. Último pilar de raciocínio. Uma estratégia para evitar que no futuro tenhamos tantas pessoas dependentes. Eu não podia deixar de falar disto, eu sei que isto não tem a ver de forma direta e imediata, digamos assim, com o cuidador informal, mas se continuarmos por este caminho, nós podemos continuar a batalhar e eventualmente a discordarmos muito uns dos outros e a pôr dinheiro em cima disto, nunca resolveremos o problema. De facto, aquilo que se passa com a carga de doença nas populações mais idosas é um problema muito grande. Eu recordo que temos um gap de 10 anos de vida saudável face aos melhores países da Europa. Se nós estabelecêssemos como objetivo nos próximos 10 anos reduzirmos em 80% este gap, provavelmente daqui por 10 anos o cenário seria completamente diferente e o recurso que precisaríamos, quer para as pessoas dependentes, quer para os cuidadores informais que estão associados, seria de natureza completamente diferente. E, de facto, esta é uma enorme preocupação que tem que ser encarada. E, para isso, como sabem, foi desenvolvida uma estratégia para o envelhecimento ativo e saudável, que aguarda, enfim, os despachos finais e que, eu diria que é um desafio societal, ou seja, claramente é um desafio à sociedade como um todo para que todos nós demos um contributo, a começar pelo contributo de cada um de nós, a começar, ao fim e ao cabo, pela definição do tipo de velhice que cada um de nós quer ter, porque é aí que começa, e depois alargando progressivamente aos diversos níveis, tanto ao nível da sociedade, da família, do bairro onde vivemos, etc., porque os passeios que temos, os carros que temos, as ruas que temos, etc., tudo isso determina muito da forma como vivemos no espaço em que vivemos. E, portanto, tudo isso está previsto nessa estratégia. De facto, seria importantíssimo que a assumíssemos também, uma vez que, por essa via, nós estamos a dar, ainda que de forma indireta, um contributo enorme, enorme, não só para termos menos pessoas dependentes, mas também para que, por essa via, precisem menos de cuidadores. Como ficou claro, não meti nas questões que têm a ver com as dimensões laborais e fiscais, por razões óbvias, não é a minha competência, e, portanto, então, de todo não me parece que seja esse o caminho. Todas as outras, obviamente estou disponível para acrescentar as explicações que entenderem por bem. Espero não ter ultrapassado o tempo que me foi concedido. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor, pelos seus relevantes contributos e pela exposição e ideias que nos deixou. Vamos iniciar, portanto, a nossa audição agora da parte das senhoras e dos senhores deputados e passo de imediato a palavra à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quer fazer o favor, senhora deputada?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente em primeiro lugar o Sr. Professor Dr. Manuel José Lopes, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Professor, queria desde já agradecer a exposição clara, muito direta naquelas questões essenciais no que diz respeito ao cuidador informal e toda a envolvência na área da saúde, que quase que nos deixa sem questões a este nível. Esta é uma preocupação, a questão do cuidador informal e do cuidado da pessoa, é uma preocupação do grupo parlamentar do PSD de há muito. Temos acompanhado bem de perto estas questões com alguma preocupação e, Sr. Professor, uma das questões que me ocorre depois de toda esta exposição é questionar relativamente ao trabalho que é feito pelos cuidadores. O cuidador, ao ter a responsabilidade de diariamente tomar algumas decisões relativamente à pessoa que cuida, que podem ou não, naquele momento, ser a decisão mais ou mais correta ou menos correta perante a situação da pessoa que tem em casa, eu perguntava, Sr. Professor, como é que esses cuidados informais são avaliados? Porque devem ser avaliados. Se há uma equipa que habitualmente cuida em casa dessa pessoa, uma equipa médica, enfermeiros, outros profissionais de saúde, que são avaliados diariamente ou não, dependente do tipo de cuidado que prestam àquela pessoa, são avaliados. Nesse cuidado, como é que é avaliado o cuidador? Se está previsto ou não ser avaliado e de que modo é que vai ser avaliado? Quem é que vai fazer essa avaliação? Se a equipa que está a seguir a pessoa doente em casa, ou neste caso a pessoa dependente, ou se será uma equipa multidisciplinar à parte, se vai estar associado a alguma IPSS, a alguma instituição que faça o acompanhamento, se a área médica ou o Sistema Nacional de Saúde que vai ter equipas próprias para fazer essa avaliação e se está previsto ou não fazer essa avaliação. Será ou não necessário repensar os modelos? Se está previsto ou não repensar esse modelo de cuidado? Porque nós temos cuidadores informais, mas também temos os cuidadores formais que, como o Sr. Professor disse, capacitam ou formam, muitas das vezes, sem estar planificado no seu trabalho diário, mas que tentam de algum modo contribuir para que o cuidador informal faça o seu trabalho de forma mais correta e consiga de algum modo contribuir para o conforto da pessoa que necessita desse cuidado e que é dependente dessa pessoa 24 sobre 24 horas. E relativamente aqui ao cuidador informal, o que é que realmente está previsto ou planeado em todo esta nova ou reformular do Sistema Nacional de Saúde, o que é que está previsto concretamente a esse nível? E mais uma vez agradecer os contributos que são sempre muito claros e contribuem para podermos melhorar um bocadinho todo o nosso processo legislativo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cara e caros colegas, caro Sr. Professor Dr. Manuel José Lopes, gostava de agradecer a sua intervenção. Tenho sorte de já o ter ouvido recentemente numa conferência em Braga, de nome Ágora, quando lá foi falar naquele debate em que se discutiu a questão do envelhecimento e de facto aquela última questão que colocou era aquela que eu lhe queria colocar em primeiro lugar, que é como é que de facto nós definimos uma estratégia para, desde logo, ao mesmo tempo que discutimos todas estas questões, criarmos uma consciência social forte e proativa de que um dos nossos principais desafios nesta discussão em concreto também é o de conseguirmos, nos próximos anos, envelhecermos de forma mais saudável. Porque isso é possível, porque é desejável, não apenas do ponto de vista pessoal e familiar das pessoas envolvidas, mas também do ponto de vista da nossa sociedade. E não apenas numa perspectiva social, mas também numa perspectiva económica. E, portanto, definirmos esta estratégia e termos também nesta discussão este objetivo parece-me absolutamente fundamental e gostava de o apoiar, colocando em primeiro a questão que abordou no fim, só para reforçar o sentido da sua referência. Em segundo lugar, dizer que também colocou uma tónica que nos deve preocupar a todos, enquanto grupos parlamentares e partidos, nas diferentes, enfim, abordagens que quisermos colocar à questão, mas também e sobretudo enquanto legisladores, que é a questão conceptual. Muitas vezes nesta discussão pública, política, há, parece-me, uma grande facilidade em confundir conceitos. Desde logo, de quem é que estamos a falar quando estamos a pensar no cuidador informal? E quando colocou a questão relativamente à distinção entre capacitação ou formação, coloca de uma forma muito evidente a necessidade de sermos muito rigorosos na conceptualização do objeto do nosso trabalho. E para nós, cuidador informal é isso mesmo, é informal. É uma pessoa que assume esse papel de forma voluntária, é uma pessoa que assume esse papel como uma dimensão da sua vida, que não deixa de existir porque também assume essa responsabilidade voluntária, vamos chamar assim, e que, como também disse, se integra em todo um conjunto de respostas do Serviço Nacional de Saúde, e não só, que a pessoa em causa, objeto de cuidados, necessita. E, portanto, é muito importante sabermos exatamente e definirmos exatamente de quem é que estamos a falar e do que é que estamos a falar, que é para também não criarmos aqui não apenas confusões na discussão pública e política, mas também não criarmos expectativas que depois não correspondem, porque também não era isso que se estava a tentar fazer. E, portanto, esse é um cuidado que temos e continuaremos a ter no trabalho que este grupo de trabalho vai desenvolver, concretamente, e que nos parece que é absolutamente fundamental. E uma terceira questão que tem a ver com esta, que é o rigor conceptual evitar diferentes armadilhas que podem surgir se nós não tivermos este rigor. E, portanto, a armadilha de estarmos a empurrar algumas pessoas para um papel que não é aquele que gostariam de desempenhar, nem é aquele que muitas vezes faz sentido desempenhar, evitarmos armadilhas, uma questão que é muito referida no documento enquadrador de que também foi principal responsável, no sentido da coordenação, que é, por exemplo, nós sabemos que cuidador é no masculino, mas nós sabemos que a maioria dos cuidadores são cuidadoras. E, portanto, num esforço que nós temos como sociedade desenvolvido tão grande e tão assertivo e com bons resultados de termos políticas que garantam a igualdade entre as mulheres e os homens e de, nas políticas que definimos de conciliação, termos esse cuidado de não estarmos a acentuar fatores de desigualdade históricos e sociais, sociológicos, não estarmos aqui também, se não tivermos esse objetivo, a criarmos uma situação que de forma não ostensiva, mas implícita, não explícita, mas implícita, possa também criar aqui algumas situações que, do ponto de vista político e social, não sejam aquelas que nós queremos. E, portanto, balizar apenas, e vou terminar, que já ultrapassei o meu tempo, balizar apenas, tendo em conta a sua intervenção, três questões que para nós, Partido Socialista, são fundamentais e que vão conduzir o trabalho que vamos desenvolver a propósito do cuidador informal. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, do Partido Socialista. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado.
Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e saudar a presença do professor Manuel Lopes. Tem sido muito importante o trabalho desenvolvido pelo Sr. Professor, as reflexões, inclusivamente, foram também muito importantes, nomeadamente o estudo e as suas, enfim, o pensamento que tem produzido, para nós foram muito importantes para podermos apresentar uma iniciativa legislativa. Isto é, ela resulta de um diálogo, de uma procura de aproveitarmos o conhecimento que tem vindo a ser produzido, aprendermos com as experiências que existem em Portugal ao nível dos cuidados e da reflexão também sobre as cuidadoras e os cuidadores informais e, portanto, estou muito alinhado com aquilo que a Sra. Deputada Sónia Fertozinhos disse sobre a necessidade de nós fazermos este debate com maior rigor, aliando, aliás, rigor e sensibilidade e podermos fazer este debate sobre a pessoa cuidadora, para não usar o masculino, e acho que também é uma nota importante, porque estamos perante um problema muito significativo e que carece de resposta. Eu gostava de dizer como é que nós vemos este problema e porque é que nós apresentamos as soluções e pedir-lhe algumas opiniões sobre as soluções concretas que apresentamos, porque para lá do diagnóstico importa-nos também perceber como é que do ponto de vista legislativo podemos concretizar as preocupações que temos. Em primeiro lugar, acho que é muito importante para haver um estatuto da pessoa cuidadora que se reconheça a multiplicidade das situações de dependência e dos graus de dependência e também a multiplicidade da situação dos cuidadores e das cuidadoras. Isto é, nós estamos a falar de pessoas que são dependentes em graus diferentes, por motivos diferentes, de pessoas que acompanham crianças com deficiência, de pessoas que acompanham idosos, de pessoas que acompanham doentes crónicos, pessoas com determinadas patologias que têm muitas especificidades, pessoas que acompanham outras que são dependentes, totalmente dependentes, ou que precisam apenas de um cuidado ocasional, e um estatuto da pessoa cuidadora tem que ser suficientemente versátil para poder dar resposta diferenciada a estas situações. A segunda nota que queria fazer é que nós estamos perante uma enorme invisibilidade social e uma omissão, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do trabalho reprodutivo que é feito pelas mulheres na esfera dos cuidados, essencialmente pelas mulheres. Isto não é uma novidade. Na nossa sociedade, o trabalho produtivo, o trabalho que é trocado no mercado, o trabalho masculino do homem provedor é o trabalho que tem visibilidade e que é valorizado. O trabalho reprodutivo, que é essencial para a reprodução da nossa vida em comum, não é valorizado, seja o trabalho doméstico das mulheres, seja o trabalho dos cuidados. Só que este trabalho tem um valor económico, embora não seja contabilizado no PIB, e tem um valor, naturalmente, um valor social. E, portanto, eu acho que nós não podemos fazer este debate sem a preocupação de darmos o devido valor a todo o trabalho reprodutivo essencial à manutenção da vida em comum, que é, em grande escala, um trabalho feminino, e sem procurarmos, em primeiro lugar, socializar os cuidados e não reproduzir a lógica de que é uma responsabilidade familiar a prestação de cuidados. Não pode ser só uma responsabilidade familiar, tem que ser uma responsabilidade que é socializada pelo conjunto da sociedade, quer do ponto de vista das respostas da comunidade, quer das respostas públicas do Estado. E nós precisamos de fazer este debate à luz de uma estratégia de reorganização social dos cuidados que tem que combater a divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres, que atira para as mulheres este tipo de tarefas. E, portanto, eu acho que isto é um debate, e o Estatuto da Cuidadora, do Cuidador, é um debate que tem que ser integrado nestas preocupações. Para isso, creio que nós precisamos, e ao mesmo tempo que reconhecemos o trabalho das cuidadoras, dos cuidadores informais, de caminhar necessariamente no reforço dos cuidados formais, para não reproduzir esse preconceito familialista e para, precisamente, respondermos a uma preocupação que aqui trouxe, é que as pessoas não podem ser obrigadas a cuidar, nem podem ser obrigadas a ser cuidadas por quem não querem. E, portanto, a primeira questão que colocava é como é que nós podemos articular o Estatuto da Cuidadora Informal com o reforço dos serviços públicos, o reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados, o reforço das respostas dos cuidados formais, dos cuidados profissionais, da provisão pública de cuidados. A segunda questão é como é que nós reconhecemos este trabalho que não é reconhecido, não é valorizado. Do nosso ponto de vista, e foi essa a proposta que fizemos, nós não temos nenhuma pretensão de que a nossa proposta seja uma proposta nem perfeita nem acabada, até porque é, digamos assim, um primeiro passo. Temos orgulho de termos procurado concretizar o que é que seria um estatuto, porque durante os últimos anos têm sido apresentadas recomendações na Assembleia da República que enunciam princípios gerais e generosos. O Governo ficou de fazer esse trabalho e ainda não fez. Nós demos este contributo. Claro que traz limitações que resultam de nós sermos um grupo parlamentar com a capacidade que temos, mas acho que, ele tem esse mérito. Mas gostávamos de discutir concretamente as soluções. Primeiro, faz ou não sentido o modo como nós propomos que seja reconhecido o estatuto de cuidador, a condição de cuidador e de cuidadora? Faz sentido que esse estatuto seja reconhecido pela Rede Nacional de Cuidados Continuados, pela Segurança Social e pelas instituições que a Segurança Social designe para o efeito? Segundo, faz ou não sentido o modo como nós integramos os cuidadores e as cuidadoras informais na própria rede? Faz ou não sentido o modo como nós definimos que devem ser feitos os planos individuais de cuidados, integrando uma divisão, uma repartição dos cuidados entre os cuidados formais e os cuidados informais, exigindo necessariamente uma manifestação de vontade da pessoa cuidada e prevendo o exercício do direito ao descanso e a capacitação da cuidadora ou do cuidador informal? Fazem ou não sentido as medidas que propomos ao nível da legislação laboral para permitir conciliar a prestação de cuidados com a profissão? Isto é uma dimensão absolutamente central. Nós não podemos fazer este debate sem irmos a esta dimensão. Hoje, um dos problemas das cuidadoras informais é que muitas pessoas não conseguem manter a sua atividade profissional e a prestação de cuidados. E nós não podemos aceitar isto socialmente. Isto é de uma enorme injustiça e é de uma enorme injustiça de género, também diga-se de passagem. E, portanto, as medidas que nós prevemos ao nível do Código de Trabalho, eu bem sei que não é a sua área de eleição, mas como tem sensibilidade sobre isso, qual é a sua sensibilidade sobre isso? Se essas medidas vão no sentido certo ou não? Quarta preocupação, carreiras contributivas. Nós não podemos aceitar que haja pessoas que prestam cuidados e que, portanto, fazem um trabalho socialmente imprescindível e que depois têm carreiras contributivas de miséria e passam a sua velhice numa situação de carência porque não viram isso de forma nenhuma reconhecido. Gostava de lembrar que, quando se trata de trabalho não assalariado masculino, o Estado já encontrou forma de o reconhecer. Vejamos o que acontece com o serviço militar obrigatório. Vejamos o que acontece com a guerra colonial. Mas o trabalho não assalariado feminino dos cuidados não é reconhecido pela Segurança Social. Não devia sê-lo. Não tem de sê-lo. Nós propomos uma fórmula. É correta, não é? Mas gostávamos de saber também qual é a sua opinião sobre isso. Finalmente, e para não me alongar demais, gostávamos de saber se lhe parece razoável o modo como nós prevemos o exercício do direito ao descanso dos cuidadores e das cuidadoras informais, dos cuidadores informais, pela entrada em cena dos cuidados formais, do apoio domiciliário e pela possibilidade de internamento na Rede Nacional de Cuidados Continuados, e o modo como nós prevemos que o próprio Estado, reconhecendo este trabalho, possa reforçar o complemento por dependência e o apoio por assistência à terceira pessoa. Até porque, e termino com isto, nós vivemos num paradoxo, que é o Estado não reconhece o valor económico do trabalho de cuidados que é prestado pelas famílias. Ninguém, uma mulher que fica em casa, não recebe um salário para cuidar dos seus filhos. Nem nós queremos que a solução seja fazer com que as mulheres fiquem em casa. Sobre isso estamos todos de acordo. Mas, quando há uma criança que não tem uma família para cuidar, e o Estado entrega essa criança a uma família que não é a sua família biológica, reconhece que há um valor económico associado a esse acolhimento e financia esse acolhimento. A pergunta que nós O mesmo acontece no caso de um idoso que esteja com elevado grau de dependência, que é institucionalizado e o Estado financia uma instituição particular para acolher esse idoso. A pergunta que devemos fazer é quando é a própria sociedade, a família, a fazer esse trabalho de acolhimento, deve ou não o Estado reconhecer esse trabalho em moldes semelhantes ou não ao modo como reconhece e remunera uma família de acolhimento, uma estrutura residencial para idosos ou outra. E se a solução que nós aqui encontramos, que é uma, certamente, entre muitas outras, se vai também no sentido certo. E eram estas perguntas, peço desculpa que me alonguei, foi também a primeira audição, compreenderão que estamos a desbravar terreno e que é importante também isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não interrompi precisamente porque estou a achar que é importante este debate e é importante continuarmos assim. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sr. Professor Manuel José Lopes, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, peço desculpa por não ter sido possível estar aqui no início da audição. Creio que já teria sido dito que tive um compromisso anterior que me impediu de chegar antes, mas de qualquer maneira tive a oportunidade, entretanto, de me pôr a par também do teor da parte da intervenção que não ouvi. E queria, enfim, muitas das questões que pretendia trazer foram também já, foram sendo trazidas. Creio que, em primeiro lugar, sublinhar este aspecto que me parece que é crucial. Quando nós estamos a falar aqui do Estatuto de Cuidador, estamos a pensar num conjunto de situações muito diversas, muito heterogéneas. O CDS tem trazido há muito tempo a debate esta questão da importância do Estatuto de Cuidador a propósito de realidades muito diferentes. A propósito do envelhecimento ativo, é certo, que foi muito abordado na sua intervenção inicial, mas também a propósito de doenças como a doença do Alzheimer ou, por exemplo, como as doenças oncológicas e também a propósito das famílias que acompanham pessoas com deficiência. As questões da saúde são, de facto, incontornáveis. Graças ao avanço da ciência, hoje em dia os sobreviventes oncológicos estão cada vez em maior número, mas isso significa também que, sem prejuízo dessas boas notícias, o caminho que é feito em termos de tratamento é um caminho sempre muito prolongado, muito exigente e que obriga, de facto, a uma readaptação total daqueles que são mais próximos e que têm a seu encargo essas pessoas. Por isso, entendemos que, efetivamente, esta matéria é uma matéria da maior importância, mas esbarra, desde logo, com a dificuldade de conhecermos a realidade que o Sr. Professor começou por referir na sua informação inicial. De facto, torna-se muito difícil sabermos que medidas implementar quando nem sequer temos a noção de que número de pessoas estamos a falar, de que número de realidades estamos a falar, como é que nós poderemos ter uma abordagem que seja responsável, em termos da ponderação também dos encargos e da capacidade que temos para os suportar, sem saber efetivamente qual é a amplitude e qual é as consequências e a dimensão dessa nossa intervenção. Eu creio que este ponto é um ponto prioritário, foi por essa razão que o CDS sempre trouxe a debate esta matéria como uma recomendação ao Governo para que legislasse sobre essa matéria, porque tinha condições de dar administração pública até às unidades de missão, como por exemplo aquela que dirigiu, de certa forma, e que apresentou um relatório, mas de facto fica sempre um amargo de boca porque chegamos ao fim desse trabalho e continuamos a esbarrar com a primeira questão, que é a questão mais difícil de percebermos exatamente de que realidade estamos a tratar. Bom, mas a verdade é que as matérias são incontornáveis, são da maior importância e nós estamos aqui confrontados com a responsabilidade, a possibilidade de legislarmos sobre esta matéria. E sobre isso eu gostaria de ouvir, Sr. Professor, até porque sei que tem, para além desta responsabilidade mais recente que teve, mas tem dedicado muito da sua vida, não só às questões dos cuidados continuados, mas até do ponto de vista académico, ao estudo de várias realidades que estão associadas a esta realidade. E por isso eu perguntava-lhe, Sr. Professor, e em primeiro lugar, nós, quando estamos a falar do Estatuto do cuidador informal, em termos daquilo que é as grandes medidas que podem ser pensadas e também daquilo que é a prática internacional, que aliás o relatório refere ainda que sumariamente. Nós estamos a falar de medidas de âmbito laboral, que permitam aos cuidadores readaptar a sua vida laboral à circunstância de serem cuidadores. Estamos a falar também de uma dimensão que pode ser, do ponto de vista da segurança social e até da possibilidade de assegurarmos uma reforma para estas pessoas e, portanto, contabilizar eventualmente esse tempo como um tempo de serviço para aqueles que efetivamente interrompam a sua atividade profissional. E, finalmente, também se fala, e existe prática internacional nesse sentido, de uma componente remuneratória que possa ser ponderada a este nível. Eu gostava de ouvir sobre isso, não perdendo de vista que nós não sabemos a que realidade nos estamos a referir e, portanto, ser difícil concretizar, mas creio que seria muito importante, sobretudo daquilo que terá sido estudado, a ponderação de todos os custos e que já aqui foram abordados. Muitas vezes vemos esta matéria como um custo, mas a verdade é que a institucionalização das pessoas a seu encargo também representa um custo e muitas vezes superior. E, portanto, que tipo de ponderação pode ser feita a este nível para que nós possamos avançar. E avançando, qual seria para si, Sr. Professor, aquelas que seriam as prioridades? Uma vez que estudou este assunto, se tivesse que elencar aquilo que são as medidas mais importantes de salvaguardar num contexto de responsabilidade social, mas também financeira, e de prudência e cautela, uma vez que sabemos que a realidade conhecida é muito insuficiente, se nós tivéssemos que elencar prioridades e assegurar por passos, o que é que seria para si, Sr. Professor, mais importante de salvaguardar e de consagrar numa primeira fase, numa segunda fase e eventualmente numa terceira fase? Eu creio que estas seriam as matérias mais importantes e que aguardo com expectativa também a sua posição sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quer ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Saudar e cumprimentar o Dr. Manuel Lopes e agradecer desde já a pronta disponibilidade que teve para connosco refletir sobre estas questões que estamos a debater e que se criou agora na sociedade uma expectativa muito grande face à dimensão da problemática que sendo desconhecida, mas subjetivamente passa a ideia de que ela tem uma dimensão considerável, tanto mais que os cuidadores informais manifestaram junto dos grupos parlamentares a necessidade de serem tomadas medidas e de ser criado uma resposta efetiva que não existe, ao fim e ao cabo. E dizer-lhe desde já que, ao ouvi-lo, concordo em grande parte daquilo que disse, nomeadamente, sendo a dependência muito vasta, ela acarreta em si também uma resposta por parte dos cuidadores informais também bastante vasta. Ou seja, se nós temos cuidadores informais que conseguem compatibilizar a prestação de cuidados ao dependente, à pessoa em situação de dependência, com a situação laboral, há aqueles que não conseguem de todo e têm que deixar de trabalhar para ser prestador de cuidados, e há aqueles que nem sequer nunca conseguiram ser prestador, aliás, nunca conseguiram ser trabalhar, na medida em que até foram sempre prestador de cuidados, tiveram um filho que nasceu com uma deficiência e depois continuaram com os pais, e portanto é toda uma vida a ser prestador de cuidados informais. Aceitamos e compreendemos que, de facto, não se conhece o problema, não se conhece a dimensão desta problemática, percebemos que é necessário, e aquilo que nós tentámos criar com o nosso projeto de lei será de encontrar que medidas, e nesse sentido é que lhe peço para que nos ajude aqui a compreender, de certeza que analisou o nosso projeto de lei, que medidas é que nós poderíamos encontrar que viesse a aliviar aquilo que é a subcarga física, emocional e económica a que está sujeito o prestador de cuidados, e nesse sentido dizer que uma das respostas que foi criada no Serviço Nacional de Saúde, que foi os cuidados continuados e integrados, essa resposta intermédia, se por acaso surgisse agora alguém com uma ideia disparatada de querer acabar com esse nível de cuidados, seria o caos no Serviço Nacional de Saúde e seria uma catástrofe principalmente para aquilo que são as pessoas em situação de dependência. Porque a rede e as respostas que a rede traz são efetivamente para a pessoa em situação de dependência e também não era conhecida e foi criada esta resposta. Ora, pegando nesta lógica, se foi criada a rede e foram criadas respostas da rede com um modelo, pode ele ser melhorado, corrigido, adequado face à forma como ele está implementado e dispara no país inteiro. E não é conhecida a problemática em termos da dimensão da dependência. Ora, também não é isto impeditivo, não se entender, o Grupo Parlamentar do PCP, de se tomarem medidas que venham a apoiar os cuidadores informais. E nesse sentido nós temos, tentámos ser muito pragmáticos, deixando, de certa forma, porque reconhecemos as dificuldades que surgirão em termos da resposta a ser criada, nomeadamente no que tem a ver com o reforço e a proteção laboral e social, deixamos então que o Governo identifique e defina as medidas legislativas que encontre por serem necessárias para que dê resposta em termos do regime laboral para, essas, para as pessoas cuidadoras informais. Defendemos também que uma rede de apoio, mas que essa rede de apoio seja estudada, seja que o Governo defina o programa, esse programa, e pedia-lhe que me dissesse se seria integrada nesta, na rede e até mesmo em articulação com os centros de saúde e com as SCCIs, ou os UCCs. Quando digo UCCs, bem, clarificando, UCCs, Unidade de Cuidados na Comunidade, que muitas vezes faz-se a confusão com os UCCIs, mas com base nos serviços públicos. Portanto, esta rede de apoios aos cuidadores informais, mas deixamos isto num nível, isto sim, que o Governo estude a forma e identifique que respostas, que recursos técnicos, que recursos humanos tenham que ser envolvidos e adjudicados, associados, para dar esta resposta em termos de rede de apoio. Percebi perfeitamente aquilo que nos disse relativamente à formação. Aquilo que nós queremos é, efetivamente, uma capacitação e um aconselhamento. Pronto, claro. Não tem mais discussão. Porque é, de facto, uma das necessidades maiores que os cuidadores informais nos solicitam. É que tenham competência para, naquela situação concreta, com o filho, com o pai, com a mãe, consigam dar resposta. E, nesse sentido, dizer-lhe também o seguinte. É que este projeto que nós definimos não é em função de uma patologia, porque diversas patologias criam dependências dispares e diferenciadas, necessidades diferenciadas, nem em função da idade, que é transversal, como também já pude referir, nem em função do género. Portanto, aquilo que nós propomos também, e se aceitamos e admitimos que há uma sobrecarga emocional e psicológica enorme sobre os cuidadores, então que haja uma resposta nessa área, em termos do apoio psicossocial, porque é reconhecido o direito que estas pessoas têm. E o apoio domiciliar. E aqui nós olhamos para as necessidades que os cuidadores informais têm da seguinte forma. A parte física, a sobrecarga física que muitas das vezes o leva à exaustão, só poderá ser aliviada se de facto tiverem o apoio no domicílio para aquelas tarefas, porque muitos deles não têm a capacidade para executar as tarefas diárias, até mesmo manutenção da limpeza da casa, da arrumação, de tudo, porque o nível de dependência da pessoa que empresta cuidados absorve-os quase na sua totalidade. Mas depois também entendemos que existe outros apoios e então esta equipa que nós sugerimos, mas que perfeitamente poderá ser equacionada, que deve ter um psicólogo, que deve ter um assistente social e também os assistentes operacionais e os enfermeiros, mas principalmente os assistentes operacionais. Ora, aliviando esta sobrecarga física e esta sobrecarga, também já há uma redução dos custos, porque também permite que a pessoa... Porque, no fundo, é isto. Nós, e os cuidadores informais, na sua grande maioria, e respeitando, porque também já vou referir-me a isso, querem ser eles a prestar os cuidados. Os cuidadores informais, nós não os queremos retirar do mercado de trabalho. Nós não queremos que eles deixem... Nós queremos é que eles consigam conciliar a sua atividade familiar ou de prestadores de cuidados com aquilo que é a sua atividade produtiva, com aquilo que é a sua atividade laboral. E, nesse sentido, não queremos aqui criar uma legislação que venha precisamente retirá-los do mercado de trabalho. E isto facilita-lhes, cria-lhes disponibilidade, se houver estas equipas de apoio. Por outro lado, a parte económica e financeira também haverá um alívio se houver um reforço daquilo que é o subsídio da assistência à terceira pessoa e também do complemento de dependência. Portanto, naturalmente, é quase impossível dar uma resposta, é mesmo impossível neste momento dar uma resposta efetiva face aos custos. Aquilo que são os custos andam à volta dos 2 mil e tal euros, que seria um salário necessário para pagar, tendo em consideração que um cuidador informal presta cuidados na ordem dos 5, 6 euros à hora. Portanto, são os estudos que nós tivemos acesso e que vimos. Portanto, seria vencimentos que o Estado teria que pagar a essas pessoas na ordem destes valores. Portanto, nós temos consciência daquilo que é que estamos a falar. Portanto, criamos aqui, então, um projeto que seja bastante razoável em termos de uma rede de apoio, que consiga aliviar a sobrecarga física, consiga que a pessoa tenha disponibilidade para ter a sua convivência social, laboral e, simultaneamente, tenha um apoio. Termino já. Um apoio em termos laborais e económicos. Dizer, então, que... Agora perdi o raciocínio com este... Perdi mesmo, mas... pronto... era uma das questões que eu tinha para esclarecer. Agora não sou capaz de retomar o raciocínio. Dizer então que... E a questão que lhe queria deixar seria precisamente esta. Qual é a análise que o Sr. Professor faz face à proposta que nós apresentamos, dela ser ou não execuível, dela ser e que aspectos é que ela deverá ser corrigida e quais são os seus pontos fortes que ela permite. Já sei o que é que eu queria dizer em relação à questão do direito à não prestação, porque isto é um aspecto muito importante, à não prestação de cuidados. Aquilo que nós quisemos pôr, e daí assumimos uma definição de cuidador informal muito simples e muito objetiva, que tem a ver que é toda a pessoa que assume funções. Portanto, quando nós dizemos assume funções de assistência, é um ato voluntário de assunção daquelas funções. De assistência à pessoa, na situação de dependência, sem remuneração associada. Esta é a nossa definição. Obrigado, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Concluindo as intervenções por parte das senhoras e dos senhores deputados, Sr. Professor, volto a palavra, a conceder-lhe a palavra para poder responder e tecer os comentários que achar por conveniente. Faça a gentileza.
Muito obrigado, mas temos perguntas para o resto da tarde.
Não
pedi. Ok, muito bem. Serei o mais breve possível, dizendo desde já que temos aqui questões extremamente pertinentes e que, de facto, devemos ser uma reflexão de todos nós. Eu vou seguir a ordem porque falaram, se não se importa, e começando pela questão, eu diria, absolutamente nuclear, colocada pela Sra. Deputada Helga Correia. De facto... A primeira constatação que nós temos que fazer é que há dois níveis de avaliação da questão dos cuidadores informais que têm que ser tida em consideração. Uma, de alguma forma, já está a ser feita e a outra não está de todo. O primeiro nível de avaliação é o nível de avaliação que o profissional de saúde ou a equipa de cuidados continuados integrados que chega à casa de alguém tem que fazer sobre a condição que aquela pessoa tem para prestar cuidados, para prestar aqueles cuidados que lhe estão atribuídos, quer de forma voluntária, quer não, e para aprender para além disso. E este é um nível de avaliação absolutamente essencial. Porquê? Porque, efetivamente, imaginando, partindo do pressuposto que a pessoa quer continuar a prestar cuidados e eu concordo que muitas destas pessoas de facto querem continuar a prestar cuidados, eu diria nem sempre as melhores razões, mas isso para o caso não interessa nada. Eu não tenho nada que julgar as razões dos outros sob esse ponto de vista. E, portanto, se querem continuar a prestar cuidados, muito bem. Mas eu tenho que avaliar que capacidade é que aquela pessoa tem, por exemplo, de administrar uma insulina, se ela não vê bem. E, portanto, avaliando isso, eu depois tenho que ter o cuidado de preparar aquela pessoa para a possibilidade de não poder ser ela a fazer isso, porque não é capaz de ver bem, não é capaz de acertar as unidades e acaba por fazer pior do que aquilo que pretende fazer. Portanto, este é o primeiro nível de avaliação que tem obrigatoriamente que ser da responsabilidade de quem sabe sobre cuidados. Pronto. O segundo nível é de natureza completamente diferente e é extremamente importante e tem a ver com os modelos de monitorização e avaliação de cuidados em casa. E aí, de facto, os modelos que temos não servem. Temos que desenvolver novos modelos. Porque quando eu defendo, portanto, e esta defesa, é bom que fique claro que eu nestas coisas não é porque, por achismo, de facto tenho evidência para isto. Quando defendo que o cuidador deve fazer parte da equipa, exatamente nesta dimensão que eu aqui apresentei, então se deve fazer parte da equipa, ele vai participar nos resultados em saúde. Ou seja, os resultados em saúde vão depender daquilo que ele faz. Ora, se vão depender daquilo que ele faz, eu quando avalio os resultados em saúde, quando avalio o modelo de cuidados, também tenho que avaliar os cuidados que ele presta. Agora, não o posso avaliar exatamente com os mesmos parâmetros que avalio os cuidados de um profissional. E, portanto, este modelo, portanto, os modelos clássicos do Dodd-Abedian e outros que tais, já está tudo muito bem definido, mas é para contextos de cuidados de saúde tradicionais. Porque eu tenho que avaliar a estrutura. Pois tenho que avaliar a estrutura, mas a estrutura de que estou a falar neste caso é a casa da pessoa. Agora, eu tenho que avaliar da mesma forma que avalio um serviço hospitalar? Não. Tenho que avaliar na medida em que aquele contexto contribui para os bons resultados ou para os maus resultados, sabendo que eu posso mexer pouco naquele contexto. É a casa das pessoas. Certo? Mas tenho que avaliar. Que é para, inclusivamente, quando chegar ao fim, eu dizer a reabilitação desta pessoa, porque o fim aqui é sempre reabilitação, mesmo que seja uma reabilitação de manutenção, ou seja, mesmo que eu saiba que aquela pessoa não vai readquirir funcionalidade, eu posso desenvolver ações que retardem a perda da funcionalidade que tem. E isto é reabilitação. Portanto, por essa ordem de ideias, eu tenho que chegar ao fim e ser capaz de dizer, eu aqui consegui menos bons resultados, porque, por exemplo, não cabe uma cadeira na porta de qualquer divisão, uma cadeira de rodas de qualquer divisão daquela casa, eu não posso deitar a casa abaixo. Ou então o quarto é tão apertado que não dá espaço para mexer lá e não consigo fazer praticamente nada. Portanto, entra obrigatoriamente no modelo de monitorização e avaliação. Não entra com o mesmo peso e da mesma forma que entra quando estamos a falar de um serviço profissional. A mesma coisa relativamente ao processo e a mesma coisa relativamente aos resultados em saúde. Portanto, temos, obrigatoriamente, que avaliar. Se me pergunta se já temos um modelo definido, enquanto investigador, e por força de alguns projetos que tenho aprovados, portanto, que fique claro que a minha condição para aceitar era não abandonar projetos, porque a minha vida é essa, não, portanto, eu estou aqui com muito gosto, mas estou aqui temporariamente, um dos projetos, um em concreto, tem exatamente a ver com isto, que é desenvolvimento de modelos que nos permitam trabalhar com estas novas realidades. Esta nova realidade, esta história dos cuidados em casa, não é um modismo que vá passar, é uma exigência. Há aqui dois pilares fundamentais. O primeiro é, que a senhora deputada Sónia Ferdozinhos falou, e é justamente essencial, se nós queremos sustentabilidade do sistema, temos que retirar pessoas porque não precisam de cuidados, porque são saudáveis. E, por outro lado, temos que dar às pessoas cuidados de enorme qualidade, mas o mais custo-efetivos possíveis. E os mais custo-efetivos que temos neste momento, factualmente, mesmo que atribuamos valor económico aos cuidados prestados pelos cuidadores informais, são os cuidados em casa. Se me perguntarem, então, é fácil pôr cuidados em casa no terreno? Não é. Hoje, no dia de hoje, tenho 1.800 vagas nas equipas de cuidados em casa. Não tenho esse número de pessoas em espera na rede. Portanto, há aqui um problema que não sei de que natureza é, né? não sei de que natureza é, de natureza cultural, não sei, que faz com que, primeiro, a literacia sobre a rede e sobre as respostas que temos é baixa. Nos profissionais de saúde, no sistema de saúde e na população em geral. Isto faz com que, e dentro dos profissionais de saúde, do sistema de saúde, é particularmente baixa no que diz respeito às respostas domiciliares. Desconfia-se delas. Do ponto de vista concreto da experiência que temos, nós temos, em resultados em saúde, resultados pelo menos tão bons nos cuidados em casa como temos nos outros. Qual é que é diferente para melhor a satisfação dos doentes e das famílias? Que é muito melhor. E, portanto, temos aqui imenso trabalho a fazer. Já agora entro numa outra questão que também teve presente em várias das intervenções dos senhores e dos senhores deputados, que é a questão central, que é aproveitar o recurso que temos. O exemplo que já dei é um exemplo clássico, mas temos muitos outros. Ontem participei numa atividade na comunidade muito interessante. E uma das equipas que esteve lá a apresentar o trabalho que estão a desenvolver, portanto, um trabalho apresentado como de boas práticas, e que eu apreciei muito, aqui bem perto, é aqui no Montijo, é uma equipa, é uma normal equipa de uma SAD, um serviço de apoio domiciliário, portanto, supostamente talhado para cuidados ditos sociais, mas que fazem um trabalho extremamente interessante de pilotagem nos milhares de respostas que nós temos. Que, ao fim e ao cabo, eu tenho direito a quê? Eu não sei. Considero-me uma pessoa razoavelmente informada, mas não sei, se eu precisar neste momento, o que é que existe de respostas sociais e de saúde a que eu possa aceder para, de facto, ter a minha vida facilitada. Eu não sei. Então, se eu não sei, se houver alguém que me ajude a perceber que respostas é que já existem, para poder usufruir delas o melhor possível, então isso é uma enorme ajuda. Uma enorme ajuda. E quando digo alguém, pode ser alguém ou sistemas. Eu adoraria ter um sistema de informação onde eu metesse, introduzisse o meu perfil de necessidades e o sistema me dissesse, ah, você tem direito a complemento. Ou você tem direito a abono de terceira pessoa, ou você tem direito a ajudas técnicas, coisas desta natureza, que para o comum dos cidadãos. E, portanto, para mim é muito complicado estar a dizer vamos já dar um passo de um tamanho enorme quando ainda não aproveitamos totalmente tudo aquilo que temos. Isto para mim é muito complicado. Estou a falar das equipas de cuidados continuados, como estou a falar dos apoios que temos disponíveis. Naquele caso, aquela equipa, o que é que faz? Diagnóstico. O que é que já tem? E o que é que pode usufruir? O que é que podemos solicitar mais? Eu achei uma delícia. Uma coisa tão simples, achei uma delícia. Ajudar as pessoas a fazer isto, acho uma delícia. Portanto, resumindo, de facto é extremamente importante desenvolver modelos que vão ao encontro exatamente dessa sua preocupação. Estamos a trabalhar nisso aqui, deixe-me passar a expressão, no casaco de investigador, espero que dentro de um ano já tínhamos algumas propostas na rua, obviamente, propostas para discussão, como é evidente. Passando às questões, também elas absolutamente estruturais, colocadas pela sua deputada Sónia Fertuzinhos, efetivamente, sobre a questão conceptual, dar apenas mais um exemplo que está num dos diplomas que eu já não sou capaz de localizar, porque, de facto, eu aprecio-os todos, mas os pormenores depois já não sou capaz de localizar. A páginas tantas, era proposto que os cuidadores informais aprendessem algo sobre suporte básico de vida. Ora, eu sinceramente acho que eles precisam de tudo menos disso, porque suporte básico de vida até transmite uma mensagem errada, que é, se por acaso chegar ao fim de vida, vamos aí dar aí umas bombadas a ver se voltamos àquilo. De facto, esta questão dos conceitos e do foco é absolutamente essencial. O agravamento das desigualdades de género, também sou tremendamente sensível a isto, mas aqui queria introduzir uma pequena nuance. Tem a ver com aquilo que me parece que possam ser alguns sinais que nos levam ao engano. Por algumas indicações que eu tenho, a maioria das cuidadoras, e colocando o problema exatamente desta forma, são pessoas que estão fora do mercado de trabalho. não por nunca lá terem estado, é porque já estão fora, efetivamente. E, portanto, e aqui temos sobremaneira a desigualdade de género. Por força da circunstância, nestas pessoas, estas dimensões de algum estigma sexista está ainda mais vincado. E essas pessoas estão claramente... Portanto, aí a opção de não cuidar para elas quase não existe, mesmo na cabeça delas. E isto é muito preocupante. Muito preocupante. Eu conheci algumas histórias de vida, portanto, a partir do momento em que se cria uma relação de confiança, as histórias de vida naturalmente aparecem, situações absolutamente dramáticas, que eu perguntava como é que aquela mulher é capaz de um gesto de carinho para aquele homem. Isto é qualquer coisa de dramático, e apesar disso ela todos os dias prestava cuidados. Isto é qualquer coisa que me preocupa. De modo que é a questão da desigualdade de género. Depois a questão, obviamente, absolutamente estrutural, que é de a ver se daqui por 10 anos isto está um bocadinho melhor, porque senão temos um problema muito grave. O Sr. Deputado José Soeiro colocou-me um conjunto de questões muito difíceis. Muito difíceis. Vamos por partes. Se me preocupa a questão do cuidador informal e da situação em que está neste momento, claro que me preocupa. Não é novidade nenhuma. Pronto, não é novidade nenhuma. Pronto, não é novidade nenhuma. Não tenho uma resposta pronta e imediata para todas as restantes questões. Além das respostas que já dei, por exemplo, há uma que ainda não dei, mas que me preocupa imenso, que é a questão da equidade. Aqui há dias discutia, não vou revelar nenhum segredo, porque esta foi uma discussão franca e aberta, com o meu colega que neste momento assume a coordenação dos cuidados subprimários, e discutia exatamente a questão da equidade. Os serviços de saúde, quase na generalidade, salvo raríssimas exceções, são mais reativos do que proativos. E naquele caso, eu estava a meter foice em seara alheia, claramente, e estava a provocá-lo, até que ponto é que as unidades de saúde familiares são reativas ou proativas. São essencialmente reativas. E sendo essencialmente reativas, quem é que fica de fora? Os menos informados, os mais necessitados, os que têm mais dificuldades. Esses não sabem a quem se hão de dirigir, provavelmente nem sequer sabem que têm médico de família, provavelmente nem sabem que têm direito a procurar esse tipo de ajuda. Portanto, do meu ponto de vista, qualquer resposta desta natureza devia começar por, exatamente porque, pela dimensão que isto pode tomar, devia começar por se preocupar exatamente por aqueles que mais precisam. Quem é que mais precisa neste momento? E se nós tivermos resposta para isso e começarmos exatamente por esses, provavelmente estaremos a dar um contributo muito importante. E como chegar a essas pessoas? Bem, esse é um trabalho difícil. Mas já temos no terreno alguns instrumentos que nos podem facilitar a vida. Por exemplo, já temos uma forma de chegar até eles, porque qualquer uma dessas pessoas, quando por qualquer razão tem o azar na vida da sua situação de saúde se agudizar, vai parar a um hospital. Indo parar a um hospital, a probabilidade de ser referenciado para a rede é muito grande. Ora, se ele cai na rede, a probabilidade de ficar institucionalizado ou de ter uma resposta domiciliada já é um bom começo. Portanto, de facto, começar a preocupar-me com aqueles que são os cuidadores que neste momento estão a trabalhar com as SCIs pode ser um caminho, certo? Mas depois faltam os outros. Faltam os outros que, de acordo com um conjunto de teses de doutoramento que eu tive o privilégio de orientar ou de arguir, e todas elas feitas em sequência, nós sabemos que há um conjunto de gente que está nas suas casas com elevadas cargas de dependência, mas que não está no sistema. Não está no sistema, está fora. Como é que nós podemos chegar até essas? Até essas, e indo ao encontro de uma das unidades funcionais que falou o Sr. Deputado João, é efetivamente nós usarmos o trabalho que já está feito pelas unidades de cuidados na comunidade para conseguirmos perceber melhor que outras pessoas existem e que, de facto, se assumam como prioridades absolutas, como situações em que, de facto, nós urgentemente temos que levar lá algum tipo de resposta, caso contrário, aquelas pessoas estão em enorme sofrimento. Depois fazer aqui um contraponto. Ser cuidador informal não é necessariamente uma sobrecarga. Aliás, existe evidência empírica que nos diz, muito claramente, desde que o cuidado informal esteja devidamente suportado, é considerado como um privilégio. Portanto, isto é importante. Depois, colocou um conjunto de questões muito concretas sobre as questões das carreiras contributivas e com certeza que está a pensar nas mesmas situações que eu também assisti naquele debate público que apareceram pessoas, por força das circunstâncias primeiro dos filhos e depois concomitantemente dos pais, nunca tiveram uma carreira contributiva, claro que me preocupa. Como é que isso se resolve? Está fora da minha área de expertise, se é que eu tenho alguma, e fica difícil responder a uma questão destas. O exercício do direito ao descanso do cuidador, o modo como lá está, é um caminho. É um caminho. Todavia, há um trabalho que temos que fazer junto da população em geral. Eu gosto particularmente desse tipo de trabalho, que é pôr as pessoas a exigirem aquilo que têm direito. Pôr as pessoas a exigir aquilo que têm direito. Neste momento, a percentagem de pessoas, relativamente ao número de pessoas dependentes na rede, que pedem descanso na rede, com respostas domiciliadas, ou outras que pedem descanso de cuidador, é baixíssimo. É baixíssimo. Portanto, nós podemos oferecer mais descanso de cuidador. Podemos oferecer mais descanso de cuidador. Agora, de facto, as pessoas têm pouca consciência desse direito. E em alguns casos, inclusivamente, é necessário ser feito um trabalho com os cuidadores para aceitarem isso como um direito seu. Porque alguns estão tão agarrados àquela situação que entendem que colocar o seu dependente durante uma semana ou um mês num descanso do cuidador, que é um abandono. Também temos situações destas. Portanto, há aqui trabalho para fazer, o modo como enunciam é um caminho. É um caminho que eu diria que é preferível ficar razoavelmente genérico para nos dar liberdade de testar modelos e ver como é que eles funcionam, do que ficar demasiado fechado e depois aquilo não se adaptar nada à realidade concreta do dia-a-dia. Portanto, eu aí nessas circunstâncias eu deixaria um pouco mais genérico. Depois, a divisão um pouco, diria forçada, desculpe uma expressão, que fazem entre cuidado formal e informal, penso que de todo não será a mais adequada. Porquê? Porque, como viu, eu apresentei um modelo que integra e não divide. Porquê? Eu sou profissional de saúde, eu só presto cuidados por delegação do próprio. E, portanto, se ele me disser, eu cuido de mim próprio, não me tocas, eu não toco. Portanto, eu só presto cuidados por delegação. Ou seja, se eu chegar à casa daquela pessoa e me aperceber que aquela pessoa já tem capacidade, ou pode vir a ter capacidade para prestar todos os cuidados, eu não sou lá preciso para nada. E, portanto, eu prefiro integrar do que dizer, não, aquilo é do cuidador informal, isto é do cuidador formal. Não. Se ele tiver capacidade de diferenciação para assumir qualquer tipo de cuidados. Eu recordo que há pessoas a fazer diálise em casa, de forma autónoma. E fazer diálise é uma coisa altamente diferenciada, do ponto de vista de cuidados. Há mães a dar alimentação parentérica aos filhos em casa. E isto é altamente diferenciado e altamente exigente do ponto de vista das regras da sepsia, por exemplo. E isto é possível. Portanto, eu não faria essa diferenciação. Integração do cuidador informal na rede, sim, exatamente neste sentido que eu estou a dizer. Claro que sim. Não é integrá-lo na rede no sentido de ele ser um elemento da rede, não. É tendo um cuidador, sendo cuidador de uma pessoa dependente que está a ser cuidada pela rede, ele é integrado na família, na equipa, naturalmente. E, portanto, acho que sim, acho que sim. Depois, já falei na questão dos recursos disponíveis e, de facto, gostaria que houvesse essa preocupação e da questão da equidade, portanto, passemos à frente, sobre as questões colocadas pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. A diversidade de situações merece-me um comentário. Eu não me parece que possa ser avisado criarmos diferenciação pelas situações que originam a situação de dependência. Preocupar-nos com o cuidador da pessoa com demência, o cuidador da pessoa com... E depois podemos ainda subdividir mais, demência de Alzheimer, demência de Parkinson, etc. Penso que é um caminho muito complicado, porque, de facto, estas pessoas normalmente têm multimorbilidade e daí resulta uma situação de dependência e elas só precisam de cuidados porque estão em situação de dependência. Portanto, aqui dividir, apesar da diversidade de situações, dividir pode ser complicado e não me parece seja um caminho muito interessante. Sobre as medidas, uma das questões que colocou tem a ver com a componente remuneratória. Bem, se há componente remuneratória, acabou o cuidador informal. Acabou o cuidador informal. Portanto, para mim, a questão da componente remuneratória não se coloca de todo. Mas é, agora nem sequer é, na função de coordenador, seja do que for, é na função estritamente conceptual. Se é informal, implica não ter qualquer vínculo desta natureza, porque senão perde a condição. E, portanto, componente remuneratória, não. E, inclusivamente, houve algumas experiências que não correram bem de todo em alguns países, em que, de facto, não se remunerava diretamente o cuidador, mas havia, digamos assim, uma atribuição de uma verba ao dependente para, de alguma forma, ele ter um cuidador. Vai parar ao mesmo, vai comprar cuidados. Isso vai comprar cuidados, já não estamos a falar de cuidador informal, estamos a falar de outra coisa, que é um caminho que também temos que considerar, mas não acho que não é chamado para aqui neste momento. As medidas laborais, pois vamos parar ao mesmo, não é de todo a minha área de expertise. Eu já fui cuidador neste momento, relativamente aos meus ascendentes, infelizmente já não posso ser. E no momento em que eu fui cuidador, senti essa dificuldade. Claro que senti. Agora, como é que vamos lidar com isso? Pois não sei, porque efetivamente é uma situação de enorme delicadeza e considero que é um desafio societal, claramente. Claramente é um desafio societal e, portanto, temos que o discutir e eu não tenho de todo uma resposta para isso. Eu senti essa dificuldade, claro, e com negociação consegui ir respondendo a uma coisa e outra, mas tenho uma posição definitiva sobre isso. Finalmente, e para não vos maçar em demasia, as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Dias, que medidas é que podiam aliviar a sobrecarga? Há duas, das equipas que temos a funcionar, há duas medidas que aliviam claramente. Primeiro, aquela equipa, desculpem, aquela família, porque nós temos um cuidador principal, mas muitas vezes a família organiza-se para ter um conjunto de cuidadores, digamos assim, secundários que vão mantendo ali o balanço, aquela família saber com o que é que conta, saber que tem uma equipa que se preocupa com ela, e essa equipa tem nome, tem um coordenador, tem uma pessoa em concreto, e essa pessoa está contactável. Portanto, essa história que se vendia antigamente, que os profissionais de saúde não podem dar contactos às pessoas, é uma coisa inconcebível nos tempos que correm. Portanto, essa pessoa tem que estar contactável para, em caso de dúvida, de facto, ter a quem recorrer. Esta é a primeira. Depois, associado a isto, e no âmbito desta relação de confiança, vem tudo o resto, que é, ao fim e ao cabo, as dimensões mais tangíveis da capacitação, mas eu diria aqui as outras dimensões menos tangíveis, nomeadamente as de natureza emocional, afetiva, que muitas vezes são muito difíceis de gerir, principalmente quando nós temos situações, que acontece com muita frequência nos cuidados em casa, de pessoas que morrem em casa. E o que acontece com frequência, como sabe, pelo menos tão bem como eu, é que há um desfasamento nas vivências do luto. Os cuidadores vivem o luto de uma forma mais rápida do que a pessoa que está ela própria a morrer. E, portanto, há um momento em que, de facto, é necessário introduzir ali alguma ajuda na vivência do luto e aí é necessário haver uma ajuda técnica muito clara, muito precisa, para ajudar aquela família nesses momentos em concreto. Também em muitos outros, nomeadamente estes que eu já aqui referi, que podem ser sensíveis, nomeadamente, às vezes, nesta relação, neste novo assumir de papéis para os quais nós nunca estamos preparados, que é os filhos cuidarem dos pais, neste novo assumir de papéis, às vezes vêm ao de cima conflitos que nós temos que ajudar a resolver e também aqui esta relação de proximidade e de confiança é absolutamente central. Isto é aquilo que mais alivia a sobrecarga dos cuidadores. Cuidadores mantidos numa rede desta natureza, que não aquela que propõem, com a qual não concordo, já explico porquê, são normalmente cuidadores satisfeitos. E que colaboram no processo terapêutico de uma forma extremamente interessante. Vocês propõem uma rede de cuidadores. Se me tiverem a falar numa rede em que os cuidadores, de forma autónoma, pretendem criar grupos de autoajuda, como já temos alguns, etc., etc., nada a opor. Criar mais uma rede, penso que pode ser problemático, porque o nosso esforço agora é mais de integração do que de criar mais redes. E, portanto, se eu desenvolver todos os esforços possíveis e imaginários para integrar estes cuidadores, exatamente na rede de cuidados que nós queremos criar e queremos densificar, faz-me sentido criar uma rede de autónoma de apoio aos cuidadores. Tenho alguma dúvida, a não ser que eu não tenha entendido bem o âmbito da vossa proposta. Que análise faço das propostas? Seria pretensiosismo da minha parte analisar em tão pouco tempo propostas que vos deram tanto trabalho. Eu encontrei aspectos, contributos muito interessantes em todas as propostas. Obviamente também encontrei os pontos de divergência que já aqui mencionei. Se eu tivesse que elencar um conjunto de dimensões, vão dizer que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas desculpem-me lá, mas é natural. Eu reforçaria claramente a resposta que nós temos de cuidados domiciliares, mas reforçaria no sentido não só de a tornar mais visível dentro e fora do sistema de cuidados, articulá-la-ia com as respostas sociais, e isto é extremamente importante. Todas as experiências que nós temos neste momento no terreno em que esta articulação é conseguida, portanto, em que as SSIs articulam com as SADs, são experiências de enorme sucesso. E articulá-las-ia, como também já estamos a fazer, por exemplo, está prestes a arrancar um projeto exatamente aqui, na cidade de Lisboa, e sempre que obviamente haja disponibilidade para isso, com as autarquias. Porquê? Porque a capacidade de reabilitação depende do contexto. Ora, se eu puder agir também ao nível do contexto, ou seja, se eu puder pedir à autarquia para ir lá fazer uma pequena obra, de modo a facilitar que a cadeira circule, ou que haja mais iluminação, ou que a casa de banho seja acessível a pessoas com alguma limitação, é um contributo extremamente importante. Portanto, criar esta resposta de proximidade esta, com obrigação, e aqui é que era extremamente importante, com obrigação de o cuidador informal fazer parte integrante da solução, eu acho que esta era uma medida extremamente importante. A segunda era, sem descurar a importância de todas as outras, só me pediram uma hierarquia e eu tenho arrojo de a dar. A segunda era termos regras de navegação no sistema. Regras, não é bem regras, eu disse mal. Termos alguém que ajude a navegar no sistema. Alguém que, perante uma pessoa que ficou dependente, ajuda aquela pessoa e aquela família a perceber, afinal, o que é que existe que me possa ajudar. O que é que existe já disponível? Quer seja no setor público, quer seja no terceiro setor, não interessa. O que é que existe que me possa ajudar? E que possa permitir que, independentemente do sítio onde eu estou, possa vir até mim aquilo que eu preciso. E este vir até mim não está aqui por acaso, está aqui intencionalmente. Portanto, esta seria a segunda questão. Depois, há aqui uma terceira que me preocupa muito, que são as questões da literacia, mas está ligada com essas outras duas, porque, efetivamente, sem dúvida nenhuma que está ligada. E depois, então, viriam todas as restantes, nomeadamente, e sobre as quais eu não me pronunciei de forma mais aprofundada pelo que eu já disse, nomeadamente as que têm a ver com as questões laborais, fiscais, etc. Mas aí não tenho de todo competência para pronunciar, eu peço-vos imensa desculpa, mas falar do que não sei é a coisa que me incomoda muito. Peço desculpa pelo exagero do tempo.
Não, não foi. Obrigada, não peço, Sr. Professor. Doutor Manuel José Lopes, Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos cuidados continuados e integrados. Sr. Professor, permita-me, como coordenadora deste grupo de trabalho, o Sr. Deputado tem necessidade de se ausentar. Estamos... Faça favor. Faça favor. Obrigada. Queria agradecer-lhe, em nome deste grupo de trabalho e certamente em nome das senhoras e senhores deputados, todos os relevantes contributos que nos trouxe, as informações também que nos deixou e que certamente serão tidas em consideração por todas as senhoras e senhores deputados que integram este grupo de trabalho. Mais uma vez, bem-haja e até uma próxima oportunidade. Certamente nos iremos encontrando por aí muitas vezes. Bem-haja, muito obrigada.